as sementes. O que excede ali do que a gente vai precisar para tanto fazer a divulgação como levar para as feiras de troca e para os seminários, aí a gente vende no comércio, que é para manter-se do banco.
Uma verdadeira ciência. Somente em Jucati, o roçado comunitário já chegou a abrigar 35 tipos de feijões crioulos. Por conta da posição geográfica, diferentes cidades do agreste meridional de Pernambuco se destacam pelo resgate, conservação e multiplicação das sementes. Como uma forma de estruturar a conexão entre os guardiões, a Rede Semean, a partir do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, apoia os bancos municipais, com seminários e oficinas, além das feiras de troca. A coordenadora da rede, Ivanir Bezerra, lembra que, no fim de tudo, esse é um trabalho que olha para o futuro, com profundas raízes na tradição.
Essa semente, que são sementes ancestrais, que são passadas de gerações em gerações, são trabalhadas com as famílias, sem nenhum tipo de agrotóxico, e que a gente tem essas sementes como um patrimônio histórico. Nossa Rede Semean, a gente tem sede em Garanhuns e lá a gente tem o nosso Banco Regional das Sementes, que abrange as sementes dos bancos e casas de sementes da região.
O trabalho desenvolvido pelos guardiões ganha cada vez mais força a partir do momento em que o mundo procura soluções para lidar com as mudanças climáticas, como destaca a coordenadora do Centro Sabiá, Maria Cristina.
A gente pode dizer há milhares de anos, quando a gente fala dos povos e comunidades tradicionais daqui do semiárido, do bioma Caatinga, que vem se adaptando a esse clima. Essas experiências da Caatinga, elas possam ensinar para outros países e outros lugares que também estão sofrendo com as mudanças climáticas, com aumento de temperatura, com secas, como é que elas podem se adaptar a partir das experiências.
Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão.
Da terra onde se planta feijão, milho, fava, batata, mandioca e tantos outros alimentos com muito esmero, também se cultiva o amanhã. Com edição de texto de Daniele Monteiro e sonorização de Lucas Barbosa, do Recife, Lucas Arruda.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento: Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
6h45.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN. Jornal da CBN.
A Itália suspendeu o acordo que permite a livre circulação entre países da União Europeia após o agravamento da crise envolvendo milhares de imigrantes que atravessaram a fronteira do Marrocos com a Espanha. A França também declarou que vai aumentar o número de policiais para reforçar a fronteira.
A crise migratória na Espanha já causa consequências em toda a Europa. A Itália anunciou nesta sexta-feira a suspensão unilateral do Acordo de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre 29 países. Embora a Itália não tenha uma fronteira terrestre com a Espanha, a medida afeta pessoas que viajam de avião ou de barco entre os dois países. Além disso, a França declarou que vai aumentar o número de policiais para reforçar a fronteira. Já a Finlândia subiu o tom e passou a defender a exclusão da Espanha do acordo. Na quinta-feira, milhares de pessoas atravessaram a fronteira com o Marrocos para ingressar em Ceuta, cidade autônoma da Espanha no norte da África e, portanto, pertencente à União Europeia. O Ministério do Interior da Espanha informou que 50 mil pessoas conseguiram atravessar, mas 48 mil já retornaram ao Marrocos. Dezenas de pessoas morreram na travessia, a maioria formada por jovens que se afogaram. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou as imagens da crise migratória e pediu paralisação imediata das travessias perigosas. O Departamento de Estado do governo de Donald Trump também se manifestou, afirmando que a crise é resultado direto da política de imigração espanhola. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, viajou para Ceuta, onde foi recebido com insultos por manifestantes. Em discurso, ele disse que o governo vai utilizar todos os recursos para garantir a segurança da população espanhola.
Definimos o que aconteceu como um ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha. Ceuta é uma cidade espanhola e o que aconteceu merece todo o nosso repúdio, toda a nossa condenação no nível mais energético possível.
A especialista em direito migratório, Ana Carolina Campara Brites, explicou o estopim dessa crise, que envolve uma decisão do Tribunal Supremo da Espanha sobre a legislação migratória no país.
O tribunal espanhol decidiu que essa expulsão imediata, ela só é possível quando o migrante transpõe uma barreira física, ou seja, pular uma cerca, por exemplo, né, como se tem nos Estados Unidos e México. Então, como pelo mar não tem propriamente barreiras, quem chega nadando passou a ter direito, segundo essa interpretação, à entrevista e a pedir asilo. Claro que isso não significa uma entrada livre na Espanha, mas foi exatamente essa versão que se espalhou.
Embaixadores dos países da União Europeia foram convocados para uma reunião extraordinária na próxima segunda-feira para tratar da crise. Além disso, autoridades investigam se redes de tráfico de pessoas incentivaram ou organizaram as travessias. De São Paulo, Karen Lemos.
6 horas e 51 minutos. Ouça a reportagem especial do Leonardo Dai a respeito do legado que ficou 10 anos depois da Rio 2016.
É saque Brasil, 25 a 24, é o saque da medalha. É o ponto da medalha de ouro, o torcedor grita ace. O Wallace sacou no fundo, Juan Torena, Gianelli, Gianelli na ponta, saltou, sai, serve, bloqueio, fechou!
Parece que foi outro dia, mas já faz 10 anos que o Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Olímpicos. A 31ª Olimpíada foi oficialmente aberta num dia 5 de agosto e terminou no dia 21 do mesmo mês. Desde então, coube à marcha do tempo responder à pergunta: será que o Brasil aproveitou a oportunidade para crescer como nação olímpica?
O Brasil superou o recorde anterior, que era de 17 medalhas. Aí o Brasil pulou para 19 na Rio 2016 e melhorou depois. Tóquio 2021 foram 21 medalhas e Paris 2020 foram 20. O Brasil chegou a ser 12º na Olimpíada de Tóquio. O Brasil pulou daqueles países que brigam para ser top 20, no máximo top 15, para os países que a gente chama de países emergentes, que são os países que conquistam cerca de 20 medalhas por Olimpíada. Isso foi um passo importante. Poderia ser muito mais? Poderia ser muito mais.
Vai terminar! Termina a luta! Medalha de ouro para o Brasil!
Brasil!
Rafaela Silva! No Olimpo do Esporte!
A avaliação que você ouviu é de Guilherme Costa, especialista em esportes olímpicos do Grupo Globo. Ele acrescenta que a evolução do Brasil é acima da média dos demais países que sediaram Olimpíadas em um quesito específico: a manutenção do patamar de medalhas conquistadas nos jogos em casa.
Porque quando você sedia a Olimpíada, você tem mais investimento, você tem mais atletas participando, você tem a ajuda da torcida, você tem todos os olhares para si. Então é muito comum que o país perca o desempenho depois que sediou a Olimpíada. Com o Brasil isso não aconteceu. O Brasil manteve o desempenho. É claro que se você olhar o número de medalhas de ouro, o Brasil caiu. O Brasil conquistou 7 medalhas na Rio 2016, 7 medalhas em Tóquio 21 de ouro e 3 medalhas de ouro em Paris 2024. Mas eu acho que a melhor métrica para você medir o quão um país melhorou ou piorou é o número total de medalhas, né? Soma ouro, prata e bronze, que eu acho que é mais representativo. E o Brasil em Paris conquistou 20 medalhas. O Brasil, 8 anos depois de sediar a Olimpíada, conseguiu aumentar o número de medalhas. Tem medalhas a mais do que nos Jogos da Rio 2016.
Mas, afinal de contas, o que é evoluir como nação olímpica? Qual é a relação entre sediar os Jogos e conseguir melhores resultados? Pelo menos no campo teórico, o resultado do quadro de medalhas é apenas uma consequência, a ponta final de um processo que tem outro objetivo central. Sediar o maior evento do esporte mundial é a oportunidade ideal para desenvolver uma cultura de prática esportiva no país. Em outras palavras, oferecer boas condições para os jovens aos quais o então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, falou na cerimônia de encerramento no Maracanã.
Os Jogos do Rio ficarão para sempre na memória e no coração dos homens, mulheres e jovens que foram tocados pela chama olímpica.
Uma década depois, dá para dizer que o Brasil falhou na lição de casa. As crianças que tinham 10 anos em 2016 serão adultos de 22 nos próximos Jogos Olímpicos em Los Angeles no ano de 2028. Os resultados nas categorias de base indicam que esse impulso da chama olímpica foi bastante modesto.
Então, de 2016 para cá, ou de 2009, quando o Brasil ganhou o direito de ser sede, não aumentou em nada o número de pessoas, de crianças que têm acesso nas escolas públicas ao esporte, ou que tem uma quadra, ou que tem acesso a algum esporte olímpico menos conhecido. Então, o Brasil não soube aproveitar isso, o Brasil não conseguiu fazer com que mais crianças e mais pessoas pratiquem o esporte. A grande maioria dos atletas que vão chegar com chances reais de medalha são os atletas que foram criados para Rio 2016. Se a gente pegar o Mundial Sub-20 de atletismo que foi disputado há 2 anos, O Brasil não teve nenhuma medalha e só teve dois atletas nas finais. Então você me pergunta, pô, como é que vai o Brasil nas Olimpíadas de 2028? Acho que o Brasil vai bem dentro do nosso cenário. Conquistar 20 medalhas, talvez 4, 5 de ouro, se manter ali. Mas para 2032, aí já começa a complicar um pouco.
Um bom jeito de atestar como essa oportunidade não foi aproveitada é olhar para uma exceção, a canoagem. 2016 foi quando brilhou pela primeira vez o baiano Isaquias Queiroz, que ganhou 3 medalhas e depois ainda faturou mais uma nos Jogos de Tóquio e outra em Paris. Poderia ter sido um brilho isolado, fruto do talento do atleta e do trabalho meticuloso do técnico espanhol Jesús Morlán, já falecido. Mas não foi. A canoagem brasileira e, mais especificamente, a canoagem baiana formaram uma nova geração. E hoje, Isaquias já compete junto, por exemplo, de Gabriel Assunção Nascimento, baiano como ele, que tinha apenas 10 anos na Olimpíada do Rio e agora sonha com um grande resultado em Los Angeles.
O Isaquias é de Ubiataba, na Bahia, e muitos dos novos atletas que estão agora nas categorias de base conquistando títulos mundiais são ali da região ou da própria cidade de Isaquias. Ou seja, a cidade ali e a região entenderam que lá é um lugar apropriado para canoagem. Muitas crianças foram fazer e conseguiram pinçar atletas campeões mundiais juvenis numa cidade pequenininha no interior da Bahia. Imagina fazer isso com cada um dos esportes. A gente achou 3, 4 atletas de altíssimo nível numa cidade pequenininha no interior da Bahia, o que daria para fazer se a gente conseguisse pinçar atletas ou crianças em todas ou em grandes cidades espalhadas pelo Brasil.
Tem um ponto de medalha, Brasil! Lá vem o Bruno, mão direita na bola, em cima do Nicolai, levantamento pro Lupo, vai subir o Danucci! Acabou nada! A bola volta pra quadra, Bruno! Acabou!
Diante de tudo isso, o Brasil comemora o seu salto olímpico, também impulsionado pela inclusão de esportes como o surf e o skate, que não faziam parte do programa em 2016, com a sensação de que esse salto poderia ter sido maior, e com o receio de que daqui 10 ou 20 anos, o maior legado seja mesmo a lembrança daquelas 2 incríveis semanas em que o Brasil e o mundo, representado pelo então presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, se renderam ao encontro entre a Olimpíada e o Rio de Janeiro.
Foram Jogos Olímpicos maravilhosos na cidade maravilhosa.
Cidade maravilhosa.
Neymar, pode ser o ouro, partiu, parou, Neymar colocou, pro gol! Do Brasil! Neymar, balança a rede da Alemanha! Bota o ouro no peito, futebol masculino do Brasil!
De São Paulo, Leonardo Dai.
7 horas.
Repórter CBN.
Sábado 1 de agosto de 2026. A OAB de São Paulo emitiu uma nota repudiando as declarações do presidente Lula. Lula afirmou que advogados criminalistas não sabem defender inocentes. A fala do presidente ocorreu durante entrevista ao podcast Inteligência Limitada na noite de quinta-feira. Na ocasião, ele foi questionado sobre o motivo de não ter contratado um advogado criminalista em 2018, quando estava preso. Para a OAB, a opinião de Lula reflete preconceito quanto à função da advocacia criminal e preocupa ainda mais quando difundida pelo presidente da República. Uma operação da Polícia Civil prendeu 30 suspeitos de violência contra mulheres nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul. A ofensiva teve como foco homens investigados por perseguir, ameaçar ou descumprir medidas protetivas de ex-companheiras. Além das prisões, foram cumpridos mandados para apreender armas que estavam em posse dos suspeitos. Desde o início da Operação Mulher Segura, em junho, mais de 350 agressores já foram presos no Rio Grande do Sul. A operação é conduzida em todo o país e deve seguir até dezembro. Começam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil. A fase será aberta pelo Clássico dos Gigantes. Vasco e Fluminense se enfrentam às 5h30 da tarde no Maracanã. Às 7h30 da noite, Atlético Mineiro e Juventude jogam em Belo Horizonte. Fechando o dia, o Santos recebe o Remo na Vila Belmiro, em partida que começa às 9 da noite. No horário de Brasília, 7h02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Após mais de 2 anos de obras, a nova CAP liberou nesta quinta-feira os viadutos do Eixão Norte. No sábado, testes de carga confirmaram que as estruturas estão dentro de todos os parâmetros técnicos exigidos. Com um orçamento inicial de R$13,5 milhões, o valor final das obras ficou em R$24,3 milhões. Os trabalhos começaram em junho de 2024 e demandaram aditivos contratuais depois que inspeções técnicas detectaram problemas complexos na parte interna da estrutura que não eram vistos externamente. Os viadutos foram entregues inicialmente em 1960 e, na época, a projeção era de suportar até 36 toneladas. Segundo a nova CAP, agora, as estruturas têm capacidade de aguentar até 45 toneladas. A parte inferior, no Eixão Norte, já havia sido liberada em 31 de maio. Agora, toda a região fica livre para o tráfego de veículos. Mariana Machado, CBN Serviço.
Sete e cinco.
Jornal da CBN. Apresentação, Cássia Godoy.
Um ótimo dia para você que está conosco no Jornal da CBN, edição deste sábado. Hoje é dia 1º de agosto de 2026 e estes são os principais destaques do dia. Dois inquéritos foram abertos contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, desde a quinta-feira. As suspeitas são de tráfico de influência. No mais recente, autorizado ontem pelo ministro André Mendonça, do Supremo, a PF vai apurar a relação de Lulinha com um empresário que teria tentado fechar negócios com a Dataprev, empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Na outra apuração, Lulinha é suspeito de usar a própria influência para favorecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Os casos teriam acontecido em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Lulinha passou a ser investigado depois de ter o nome citado nas apurações da Operação Sem Desconto. O Careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como sendo próximo de Lulinha, é um dos principais suspeitos de participação no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. O inquérito que investiga o filho do presidente, no entanto, não trata dos desvios no Instituto Nacional do Seguro Social. O advogado Marco Aurélio Carvalho, que representa Lulinha, contesta a abertura do novo inquérito.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS. Como não vai achar em relação a esses fatos?
O presidente Lula disse que Lulinha está na Espanha e que vai voltar ao Brasil para responder à justiça e provar que é inocente. Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, na quinta-feira, Lula afirmou que as investigações são uma tentativa de atingi-lo politicamente, mas ressaltou que não vai usar o cargo para proteger o filho.
Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Eu acredito nele. Ele vai ter que provar que ele é inocente, como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra.
O presidente Lula disse que Lulinha vai voltar para responder à justiça e provar a inocência. Com a decisão de ontem do STF, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para conduzir essas apurações. A instauração dos inquéritos marca o início da investigação criminal, que é uma fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento de fatos. Os Estados Unidos e Israel planejam realizar, neste fim de semana, um bombardeio em larga escala contra a infraestrutura energética do Irã. A informação foi divulgada pela emissora americana CBS News. Fontes da Casa Branca disseram à reportagem que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. Segundo o Wall Street Journal, o presidente Donald Trump já deu a ordem para a realização dos ataques. O plano foi discutido ontem, em uma reunião no gabinete do presidente americano, e tem usinas de energia e refinarias entre os principais alvos. A imprensa local afirma que alguns assessores da Casa Branca, responsáveis pela estratégia política, se manifestaram contra a ofensiva. O objetivo do bombardeio seria reduzir a capacidade das forças armadas iranianas de manter serviços e administrar o país. O governo de Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão vencer a guerra e que o Irã não terá uma arma nuclear. O Pentágono afirmou que as forças armadas estão prontas para cumprir qualquer ordem do presidente. Caso os bombardeios se confirmem, a ofensiva marcará o retorno de Israel aos ataques diretos contra o Irã. Nas últimas semanas, apenas os Estados Unidos vinham trocando ataques com o país persa. Na outra frente de combate no Oriente Médio, ataques aéreos de Israel contra a faixa de Gaza mataram ao menos 2 palestinos e deixaram outros 10 feridos durante a madrugada, segundo socorristas ouvidos pela emissora Al Jazeera do Catar. Os bombardeios ocorreram horas depois de uma autoridade israelense afirmar que o país não vai deixar Gaza até que o Hamas aceite um desarmamento genuíno. A informação foi confirmada pela agência de notícias Reuters. A declaração, feita sob condição de anonimato, aconteceu no mesmo dia em que o grupo extremista confirmou que aceitou a proposta de acordo apresentada por mediadores. O aceite foi anunciado nesta quinta-feira por Donald Trump. Presidente dos Estados Unidos afirmou que o texto é bom para ambas as partes.
Nós temos um entendimento com Israel. Israel está muito feliz com isso. Israel nos ajudou. Eles têm sido muito bons quanto a isso. A maioria das pessoas disse que esse seria um acordo impossível de ser feito. É uma situação muito complexa lá. As pessoas são muito complexas e difíceis. Mas isso será um grande avanço. Ninguém achou que seria possível desarmar o Hamas. Isso mostra quanto sucesso estamos tendo, porque se você voltar 4 ou 5 meses atrás, um acordo como esse teria sido impossível. Portanto, é um grande passo para o Oriente Médio, e as pessoas estão realmente impressionadas e surpresas com isso.
O plano prevê que o Hamas entregue as armas ao Comitê Nacional para a Administração de Gaza, criado para governar o território após anos de guerra. Segundo integrantes das negociações, isso só ocorrerá caso Israel cumpra a parte do acordo e retire as tropas da região. O governo de Benjamin Netanyahu ainda não se manifestou oficialmente sobre o plano. As negociações aconteciam havia semanas no Egito para implementar a segunda fase do acordo de cessar-fogo, assinado em outubro. O desarmamento do Hamas era um dos principais obstáculos para o fim definitivo da guerra com Israel. No início de julho, o grupo extremista anunciou a dissolução do comitê que administrava os assuntos civis da faixa de Gaza desde 2007. A União Europeia estuda formas de reagir à crise migratória na Espanha. Aproximadamente 60 mil imigrantes do Marrocos entraram no território espanhol de Ceuta em 24 horas. O número representa mais de 70% da população da cidade autônoma, localizada na costa norte do continente africano. Segundo o Ministério do Interior da Espanha, 48 mil imigrantes retornaram voluntariamente ao Marrocos. Mesmo sem fazer fronteira terrestre com a Espanha, a Itália anunciou nesta sexta-feira a suspensão unilateral do Acordo de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre 29 países europeus. A Finlândia defendeu que a Espanha seja excluída do tratado. A medida também afeta pessoas que viajam de avião ou de barco entre os dois países. A França anunciou que vai reforçar o policiamento na fronteira. No continente americano, o Departamento de Estado dos Estados Unidos também se manifestou e afirmou que a crise é resultado direto da política migratória espanhola. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, viajou para Ceuta, onde foi recebido com insultos por manifestantes. Em discurso, o premier afirmou que o governo vai usar todos os recursos para garantir a segurança da população espanhola.
Definimos o que aconteceu como um ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha. Ceuta é uma cidade espanhola e o que aconteceu merece todo o nosso repúdio, toda a nossa condenação no nível mais energético possível.
A especialista em direito migratório, Ana Carolina Campara Brites, explicou que o estopim da crise envolveu uma decisão do Tribunal Supremo da Espanha.
O tribunal espanhol decidiu que essa expulsão imediata ela só é possível quando o migrante transpõe uma barreira física, ou seja, pular uma cerca, por exemplo, né, como se tem nos Estados Unidos e México. Então, como pelo mar não tem propriamente barreiras, quem chega nadando passou a ter direito, segundo essa interpretação, à entrevista e a pedir asilo. Claro que isso não significa uma entrada livre na Espanha, mas foi exatamente essa versão que se espalhou.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou as imagens da crise migratória e pediu a interrupção imediata das travessias perigosas. As autoridades investigam se redes de tráfico de pessoas incentivaram ou organizaram as travessias. Os embaixadores dos países da União Europeia foram convocados para uma reunião extraordinária na segunda-feira para discutir essa crise. As oitavas de final da Copa do Brasil começam hoje. A fase será aberta pelo Clássico dos Gigantes. Vasco e Fluminense se enfrentam às 5h30 da tarde no Maracanã. Às 7h30 da noite, Atlético Mineiro e Juventude jogam em Belo Horizonte. Fechando o dia, o Santos recebe o Remo na Vila Belmiro, em partida que começa às 9h da noite. E nos jogos de amanhã, o Internacional enfrenta o Corinthians, o Mirassol joga contra o Grêmio, a Chapecoense encara o Cruzeiro e o Palmeiras pega o Fortaleza. Os jogos de ida terminam na segunda-feira com Atlético Paranaense e Vitória.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
7h17.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN.
A procura por spray de pimenta já aumentou, mesmo antes da regulamentação da lei que autoriza a venda do produto para mulheres. Com isso, os lojistas estão reforçando os estoques, organizando a destinação adequada dos frascos vazios e a indústria está adaptando os produtos às novas exigências da legislação. Especialistas, no entanto, alertam que o spray não substitui medidas de prevenção e que ainda não há estudos que comprovem sua eficácia na redução da violência contra as mulheres.
Mesmo antes da regulamentação da lei que autoriza o spray de pimenta para a defesa pessoal de mulheres maiores de 18 anos, lojistas já relatam aumento na procura pelo produto. Diante desse cenário, os comerciantes se preparam para reforçar os estoques e orientar os consumidores sobre o descarte adequado dos frascos. O detalhamento da aplicação da lei ainda depende do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pelo texto sancionado, as empresas terão que manter o registro das vendas e orientar o público sobre o uso correto e responsável, assim como comercializar sprays de capacidade máxima de 50 mililitros e de uso individual. O uso irregular poderá resultar em multa, apreensão do produto e perda do direito de adquirir novos frascos. Nenhuma cliente poderá adquirir o item sem identificação e apresentação de atestado de antecedentes criminais. Enquanto a comercialização do spray de pimenta previsto na lei ainda depende de regulamentação, o mercado legal oferece sprays de extratos vegetais, como os de casca de laranja e gengibre. O comerciante Rafael da Silva percebeu o crescimento da procura pelo produto na loja de artigos militares, onde trabalha em Itajaí, Santa Catarina.
A gente percebeu que essa semana aqui algumas mulheres já mandaram mensagem, outras já até a loja, né? As lojistas já estão se preparando para até mudar um pouco o produto, que tem um tamanho máximo. Então a indústria, ela já está produzindo ali um spray que seja próprio para as mulheres, né? Mas em breve aí a gente já vai ter esse spray de pimenta, né?
Segundo Malisson Miranda, da Condor Tecnologias Não Letais, a indústria já vem adaptando os produtos às novas exigências da legislação.
Logo depois que foi sancionada essa lei no Rio, a gente lançou um produto desenvolvido especialmente para mulheres. Nós colocamos no próprio rótulo um QR Code. Ali ela encontra um mundo de informações. É, para você ter uma ideia, por exemplo, a gente não recomenda e é expresso isso, que esse produto seja usado contra um agressor portando uma arma de fogo.
Em Brasília, o vendedor Sidney Bandeira afirma que a loja onde trabalha já busca uma destinação adequada para os frascos vazios.
Uma média de aumento de mais ou menos de 40% na procura. E sobre o gengibre, não tem mais em estoque, tá? Porque realmente a procura aumentou bastante com esse novo projeto e deles. A gente viu, né, que ia ter esse aumento de vendas, a gente preveu isso, conseguiu encontrar essa empresa privada que faz o descarte adequado, para a gente não degradar o meio ambiente, né, com algo que pode ser usado para defesa pessoal.
Profissionais da área alertam que a medida sozinha não garante maior proteção. É o caso de Cássio Tione, especialista em segurança pública. Ele destaca que não há estudos comprovando redução dos casos de violência contra a mulher.
O que nós temos são estudos já feitos do uso do spray de pimenta por forças policiais, mas não disponibilizado para a população. Se o agressor tiver armado ou se o uso acabar não sendo o esperado, provavelmente você tem a possibilidade de que a violência escale ainda mais.
A especialista em defesa pessoal, Erika Aires, também alerta que só o spray não é suficiente. Segundo a profissional, a proteção vai além do equipamento. Envolve percepção de risco, tomada de decisão e treinamento para agir em situações de perigo. A empresária Adriele Domingues diz que pretende adquirir um spray de pimenta após a regulamentação da venda do produto.
Eu, com certeza, vou fazer a aquisição desse novo produto, até porque ele se torna mais eficiente, ele tem um poder maior de qualquer técnica que se possa usar. Ela tem que vir agregada, tem que vir servida de algum conhecimento. A gente precisa saber como usar, como manusear, como portar, porque simplesmente carregar na bolsa não basta.
Antes da lei federal, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a autorizar a venda de spray de defesa pessoal. Em Santa Catarina, uma lei autoriza a distribuição gratuita de spray de pimenta para vítimas de violência doméstica ou de tentativa de feminicídio. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
É um absurdo que as mulheres tenham que ficar com mais essa responsabilidade, né? De repelir algum tipo de ataque usando um spray de pimenta. Coisa para a qual nós não fomos treinadas a fazer e que a gente não quer fazer também. Isso é responsabilidade das forças de segurança, garantir que as mulheres tenham um ambiente em que elas tenham tranquilidade para simplesmente viver e existir. É uma temeridade, né? A pessoa ainda corre o risco de entrar em confronto com um bandido, de receber ali um contra-ataque do bandido. A gente já teve até caso de uma mulher que, numa tentativa de assalto, foi usar spray de pimenta contra o assaltante. Isso aconteceu em São Paulo. E, de volta, recebeu um tiro, acabou morrendo. Não acho que seja uma boa ideia. Agora são 7h26.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
A Polícia Federal trocou tiros com bandidos que tentavam passar drogas para uma área restrita do aeroporto de Guarulhos. A quadrilha abriu buracos na grade que cerca a pista do maior aeroporto do país.
Policiais federais trocaram tiros com criminosos após uma tentativa de envio de drogas pela grade que dá acesso à pista do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A ação, nesta sexta-feira, também mobilizou equipes das polícias militar e civil, com comboios por terra e um helicóptero na busca pelos suspeitos. A operação começou depois que agentes da Polícia Federal interceptaram um carregamento de drogas em uma área restrita próxima ao Terminal 3. Imagens de câmeras de segurança mostraram como o grupo tentou chegar ao aeroporto. Os traficantes usaram a canalização de um rio e o canteiro das obras de combate às enchentes para se aproximar da área restrita. Segundo a investigação, os criminosos abriram vários buracos na cerca que protege a cabeceira da pista para entrar no aeroporto. A movimentação, no entanto, chamou a atenção da polícia, que conseguiu impedir a ação. Segundo a apuração da TV Globo, a quadrilha era formada por cerca de 10 integrantes, entre eles um funcionário do aeroporto. Eles chegaram ao local em 4 carros e conseguiram fugir com parte da droga. As autoridades estimaram que o grupo transportava mais de 300 quilos de cocaína. A Polícia Federal apreendeu 5 malas com cocaína que já haviam sido embarcadas na aeronave, além de 4 caixas com droga abandonadas no local. À TV Globo, o delegado do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, Tom Blumer, informou que as investigações continuam para esclarecer qual seria o destino das drogas.
Essa logística, né, muito bem orquestrada, ela não foi uma ação de iniciantes. Então, certamente, agora o inquérito policial que será instaurado pela Polícia Federal vai averiguar todas as possibilidades, né, de como essa droga efetivamente seria colocada no interior do aeroporto e para onde iria, né?
Em junho do ano passado, o aeroporto de Guarulhos chegou a ficar fechado para pousos e decolagens por 45 minutos, porque os bandidos ainda usaram drones para monitorar a entrada de 3 pacotes com 55 quilos de cocaína cada. A droga foi apreendida e os traficantes conseguiram fugir. A reportagem da CBN esteve no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Apesar da movimentação policial, o funcionamento do aeroporto seguiu normalmente. Segundo a Polícia Federal, ninguém ficou ferido e as buscas continuam para encontrar os criminosos. De São Paulo, Lucas Taveira.
Jornal da CBN. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. Dois inquéritos foram abertos contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, desde a quinta-feira. As suspeitas são de tráfico de influência. No mais recente, autorizado ontem pelo ministro André Mendonça, do STF, a Polícia Federal vai apurar a relação de Lulinha com um empresário que teria tentado fechar negócios com a Dataprev, empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Na outra apuração, Lulinha é suspeito de usar a própria influência para favorecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Os casos teriam acontecido em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Os Estados Unidos e Israel planejam realizar neste fim de semana um bombardeio em larga escala contra a estrutura energética do Irã. A informação foi divulgada pela emissora americana CBS News. Fontes da Casa Branca disseram à reportagem que a operação deve ser concluída antes da abertura nos mercados financeiros da segunda-feira. Segundo o Wall Street Journal, o presidente Donald Trump já deu a ordem para a realização dos ataques. A União Europeia estuda formas de reagir à crise migratória na Espanha. Aproximadamente 60 mil migrantes do Marrocos entraram no território espanhol de Ceuta em 24 horas. O número representa mais de 70% da cidade, localizada na costa norte do continente africano. Segundo o Ministério do Interior da Espanha, 48 mil imigrantes retornaram voluntariamente ao Marrocos. No horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Jornal da CBN. Jornal da CBN.
A gasolina vendida no Brasil passa a ter hoje uma nova composição. Percentual de etanol anidro na mistura sobe de 30 para 32%. A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética e entra em vigor com validade inicial de 180 dias, podendo ser prorrogada. Segundo o governo, a decisão busca reduzir a dependência da gasolina em um cenário de instabilidade internacional e fortalecer a produção nacional de biocombustíveis. Para falar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Renato Romil, que é chefe da divisão de motores e veículos do Instituto Mauá de Tecnologia. Renato Romil, bom dia, muito obrigada por estar ao vivo conosco nesta manhã.
Bom dia, Cássia, bom dia aos ouvintes.
Renato, para começarmos, o que, que representa, do ponto de vista técnico, esse aumento de 30 para 32% de etanol na gasolina? É uma mudança pequena ou significativa?
Novamente, é uma mudança pequena. O ano passado, nós tivemos um incremento de 27 para 30% de etanol na gasolina. E agora, esses dois pontos percentuais a mais. Nós estamos incrementando de pouco em pouco há muito tempo, né? Mas estamos chegando a 32% agora.
Todos os veículos a gasolina e também os veículos flex que são vendidos aqui no Brasil estão preparados para utilizar essa nova mistura ou existem exceções?
Os veículos flex eles já saem de fábrica preparados para usar qualquer proporção de etanol na gasolina. Então, o veículo flex não altera nada as condições. Então, o foco principal dessa alteração, que pode ou poderia afetar alguma coisa, seriam os veículos a gasolina, exclusivamente a gasolina. Esses veículos de diversos anos, originalmente, eles foram feitos para utilizar percentuais mais baixos. Inclusive, para homologar esses veículos, são utilizados como referência a gasolina de 22% de etanol. Então, o que foi feito pelo governo para aumentar de 27% para 30%, foi montado um subcomitê com diversos participantes, montadoras, representantes de montadoras, representantes de fabricantes de peças, produtores de etanol, e foi definido um protocolo de testes para avaliar esses 30%, ou seja, de 27% para 30%. E foram feitos diversos testes com diversos veículos representativos da frota. Não dá para testar todos os veículos. Então nós pegamos os mais representativos, fizemos testes, não encontramos problemas, e parte desses testes, apesar do objetivo ser aumentar para 30%, parte desses testes foram feitos com 32%. Então nós subimos a tolerância para garantir uma margem maior além dos 30%. E não encontramos problema nesses testes aí com esses veículos, né?
Então, de forma geral, é seguro. Agora, quando a gente pensa naqueles veículos mais antigos, pode haver algum tipo de sensibilidade a esse aumento da concentração do etanol?
Nós fizemos de uma amostragem da frota nacional. Pode ocorrer que alguns veículos não se adaptem ao combustível. Nesse caso, o governo, desde que aumentou para 27%, ele mantém a gasolina premium com 25% de etanol. Então, existe uma alternativa para esses veículos que não se adaptem bem. Lógico que é uma alternativa que nem todos gostam, porque o combustível premium é mais caro, mas não deixa de ser uma alternativa para poder esses carros continuarem funcionando sem problema, né?
Uhum. E aí a gente está falando de carros de que ano, por exemplo, né? Porque a gente fala, carros antigos, o que seria um carro antigo que eventualmente poderia não se adaptar a essa alteração?
Olha, é difícil dizer quais carros ou quais anos não poderiam não se adaptar. Na amostragem que nós pegamos, todos se adaptaram, todos funcionaram bem nessa condição. Às vezes a gente fala, não, são os carros mais antigos, mas não necessariamente são os mais antigos. Uhum. O carro, ele tem um poder de adaptação, mesmo sendo preparado para gasolina, ele consegue se adaptar a essas misturas de etanol. Mas muitas vezes não tem a ver com o ano de fabricação do carro, tem a ver com a tecnologia empregada. Então pode ser que carros mais antigos eles se adaptem muito bem, e carros mais novos, mesmo sendo mais novos, eles podem ter uma certa dificuldade, principalmente os importados, né? Uhum. Mas o carro mais antigo, por exemplo, eu tenho um Fusquinha, o Fusquinha continua funcionando bem. Então, esses carros que têm carburadores, eles, mesmo que ele não funcione, eles conseguem ser adaptados pelo mecânico para poder funcionar de uma forma relativamente fácil com esse combustível. Aí tem os carros que já têm injeção eletrônica. Esses carros, eles não conseguem ser adaptados pelo mecânico para funcionar com combustível, e teria que ser essa saída de utilizar a gasolina premium, né? Uhum.
Agora, Renata, em relação ao impacto no desempenho do veículo, potência, dirigibilidade, tem alguma alteração nesses aspectos a partir desse aumento do etanol ou não?
Não deve ter alteração. Na realidade, a energia contida dentro do etanol é menor do que a energia contida dentro da gasolina, né? Mas isso é proporcional ao preço também. Então, o etanol, você precisa utilizar mais combustível. Quando, por exemplo, você pega um carro flex, o carro flex gasta mais etanol do que gasolina. Então, quando você abastece ele com etanol, o consumo vai ser mais alto. E o preço vai ser mais baixo. Então, acaba tendo uma competitividade, né? Fica igual isso, uma compensação. Na hora que você começa a colocar etanol na gasolina, nos carros a gasolina, você tem um ligeiro aumento de consumo. Claro que quando você fala de 2 pontos percentuais, quer dizer, são aumentos muito pequenos, e a variação de consumo também é muito pequena. Você não consegue perceber isso daí. Com relação à potência, ela não se altera, pode cair um pouquinho, mas existe casos que ela pode subir um pouquinho também. O etanol, ele pode beneficiar as características da gasolina e pode melhorar o desempenho do veículo. Mas, em geral, eu digo que não é alterada essa característica de desempenho. E o consumo que é alterado, você acaba não percebendo, porque o aumento é muito pequeno.
E para quem utiliza motocicletas, tem alguma alteração?
Também não. Nós fizemos os testes, novamente, apesar de ser o teste foi feito para o E30, né, para o 30%, nós fizemos com 32% e vimos que a dirigibilidade ela fica igual. E motocicleta é crítica com dirigibilidade. A motocicleta ela é mais sensível se você tem uma engasgada, que por exemplo, um carro, quando ele engasga, ele simplesmente engasga. A motocicleta, quando engasga, você pode estar numa situação que você pode perder o equilíbrio, né? Nós fizemos testes tanto com carro como com moto, de dirigibilidade, de partida frio, e elas se comportaram da mesma forma que se comportaram utilizando a gasolina com 27% de etanol.
Boa notícia. Então, que não deve haver nenhuma grande mudança ou uma mudança significativa na rotina dos motoristas a partir dessa alteração que já começa a valer hoje. Gasolina vendida no Brasil neste sábado passa a ter um percentual de etanol que subiu de 30% para 32%. Quero agradecer os esclarecimentos, pois não?
Não, eu só ia comentar que, apesar de começar hoje, ainda tem estoques, né? Uhum. A gasolina ainda está com estoque de 30%. Então, até esses estoques serem renovados, ele vai demorar ainda, provavelmente, uma semana até todos os postos terem a gasolina.